mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
está no ar.
Vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Vamos Falar de Educação. Na primeira temporada, falamos sobre as bases da educação. Então, ali conversamos sobre os elementos que você, como mãe e como pai, podem levar em conta na hora de educarem os filhos. E nessa segunda temporada, a gente vai falar muito sobre os recursos práticos que a pedagogia logosófica nos oferece para que a gente possa educar os nossos filhos de uma forma consciente e feliz. Eu sou a Rafaela Gregório, sou mãe de 3 crianças, sou estudante de logosofia, profissional, esposa, e eu concilio todas essas minhas vidas com o estudo dessa ciência que é a pedagogia logosófica, pela qual eu sou completamente apaixonada, porque ela simplesmente tem transformado a minha vida e a vida dos meus filhos. E é isso que me traz aqui hoje para querer compartilhar um pouquinho dessas experiências com vocês. Estou aqui com a minha amiga Paula Lanes, minha parceira de sempre. Pode se apresentar para a gente, Paula, por favor?
Olá, é com muita alegria que eu também estou aqui para essa segunda temporada. Eu me chamo Paula Lanes, sou educadora. Hoje trabalho no Colégio Logosófico também como assessora das turmas da educação infantil até o segundo ano. E também sou mãe de 3 crianças e sou uma apaixonada também pela pedagogia logosófica, busco sempre investigar e estou muito feliz porque nessa temporada a gente vai falar sobre a criança, que é um tema que eu gosto muito. Então acho que a gente vai ter muitas coisas para conversar aqui e para trocar experiências e sempre depois poder ouvir as sugestões que vocês sempre podem trazer também, né? Sempre colaborando com ponto de vista, as dificuldades, os benefícios que vocês já encontram na educação dos filhos de vocês.
E para começar esse nosso primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai abrir falando sobre quem são as crianças na concepção da logosofia e da pedagogia logosófica. Quem são, Paula? São folhas em branco? O que você acha? O que você tem a nos dizer sobre essa concepção?
Eu acho assim, bem interessante para a gente, quando eu comecei a estudar logosofia, de entender quem era essa criança. Porque no comum há um estudo, né, da gente perceber que a criança já foi vista como um adulto pequeno, então ela tinha toda uma concepção nessa forma de educar que era muito similar à vida adulta e que depois, hoje, a gente já tem vários estudos que mostram que ela tem uma forma de desenvolver própria da fase dela, com coisas específicas para a fase da criança, mas que a logosofia, ela traz um olhar mais profundo, porque ela vem falar do ser humano como um ser biopsico-espiritual. E aí eu vejo que faz toda essa diferença quando a gente percebe que o ser humano ele é dotado de 2 naturezas. Então, a gente tem essa natureza física que tem essa parte de um mecanismo biológico, que funciona quase de forma automática, a gente não tem que pensar para respirar, eu não tenho que pensar para fazer a digestão de um alimento, isso acontece porque eu já tenho todo um mecanismo próprio para fazer isso, embora a gente possa até ter uma forma de respirar melhor, mas mesmo sem eu pensar, eu vou estar respirando e eu vou estar vivendo. A gente tem uma parte nessa natureza física que corresponde à parte psicológica do ser, que é formada por 3 sistemas, e que aqui na logosofia a gente aprende a estudar, a conhecer o que cada sistema corresponde, né? Então a gente tem um sistema instintivo, que tem essas energias todas que vão nos mobilizar, a gente tem um sistema mental, dotado aí das faculdades da inteligência, que é um ponto importante que a gente depois vai poder falar um pouco mais como desenvolver essas faculdades desde da infância, né? E ao longo de toda a vida, e também uma parte sensível, né? Que é essa região sensível, esse sistema sensível que também é dotado de faculdades sensíveis. Então, como é que isso tudo funciona, né? Como é que a gente pode dinamizar todas essas forças? Eu acho que é um ponto também bem interessante para a gente poder desenvolver aqui na nossa conversa. Agora tem uma outra natureza, que é a natureza espiritual. E aí, nesse ponto que fica esse grande segredo de quando a gente olha para a criança, o que, que a gente está vendo nela? O que, que tem dessa parte da natureza espiritual já manifesta? Como conhecer isso que a criança traz e que às vezes a gente não reconhece? E o melhor de tudo, como desenvolver essas 2 naturezas? Porque muitas vezes a gente vive só dando atenção a uma dessas naturezas e a outra fica um pouco esquecida. E o grande objetivo da pedagogia logosófica, da ciência logosófica, é realmente a gente reconhecer que a gente tem essa natureza espiritual e que a gente pode desenvolvê-la. E que isso, de fato, vai fazer com que a gente evolua enquanto ser humano. Se a gente quer tanto esse mundo melhor, que a gente falou tanto na primeira temporada, aí está um dos segredos. Eu preciso conhecer quem é, quem somos nós, quem é a criança. Porque a partir desse ponto, toda essa concepção vai mudar a forma como a gente enxerga e a forma como a gente educa.
Com certeza, né? E são tantos elementos. A gente escuta muito falar sobre essa questão de uma educação integral, né? E aí aqui agora, né, ouvindo você falar e com os estudos também, né, de logosofia, reconhecendo toda essa configuração psicológica do ser humano, a gente para e pensa, né, o que, que eu preciso educar para que essa educação seja integral? E aí agora a gente podia falar por partes, né, porque você trouxe todo o panorama ali da configuração do ser humano, inclusive da criança, e vamos entrar um pouquinho agora, assim, falando... Por exemplo, a educação biopsico-espiritual. Vamos falar da educação psicológica, né? Que seria ali relacionada a esses três sistemas. Como que a gente pode, enquanto mães e pais, né, docentes, ajudar a criança nessa educação psicológica? Né? Você falou da questão do instinto, dessas energias. Isso a gente vê na criança, em algumas crianças manifestam, né? Com muita força. Como que a gente faz para lidar com essas energias do instinto, né, na criança e às vezes até com as nossas próprias, né?
Acho que esse é um ponto que realmente a gente se depara muito durante a educação, porque a logosofia, ela vem também ensinar que na criança, ela ora age por impulso instintivo e ora ela age por impulso sensível. Então isso é muito forte, acho que qualquer mãe ou educador já conseguiu perceber isso, né, que uma hora a criança, ela é muito sensível. E a gente fica até, assim, surpreendido como é que ela consegue ser tão afetuosa ou a expressão tão, assim, pura que a criança traz. E, num outro momento, ela age de uma forma muito impulsiva e age com os pensamentos que estão na mente. Então, a mesma criança que, às vezes, deu um abraço e depois dá um tapa e você não entende muito bem
como
que isso acontece.
E o sistema mental, nessa jogada que você falou que age, ora, pelo instinto e pelo sensível, como é que fica, assim... A mente então, nesse meio de campo ali.
Então, aí que a gente começa a olhar, porque a criança, quando a gente chega no mundo, né, o bebê, ele não vem com todas as faculdades mentais desenvolvidas. E isso é um ponto que a gente estuda muito. Então, algumas faculdades já estão de prontos ali para atuar, né? A observação, depois até o entendimento, que começa a tocar, né, o que, que essa observação traz. A gente tem a faculdade da imaginação, que tem uma função muito importante... Nessa fase da primeira infância, a gente tem que até saber como atuar para que ela possa se desenvolver da melhor forma. E a memória também, que está sempre seguindo dentro desse desenvolvimento. Mas as outras faculdades, refletir, pensar, meditar, dentre outras, razoar, elas vão se desenvolvendo ao longo de toda a vida. A gente não chega nesse mundo já tendo elas de pronto para atuar. Então, quem atua são os docentes. Por isso, a gente precisa conhecer esse desenvolvimento. Não assim certinho, que horas está acontecendo isso ou não, mas saber que a criança não tem isso pronto para atuar. Porque aí eu vou precisar mostrar para ela, através de explicação de vários outros recursos que a gente vai trazer, né, ao longo dessa temporada, o que, que ela precisa fazer. Porque isso vai dando elementos para a sua mente para ela poder sair de algumas situações. Que princípio é a gente mesmo que leva, não, agora você vai fazer isso. Mostra quase que levando a mão... as mãos, né, das faculdades mentais a atuar nela. Então, acho que é uma atuação tão bonita observar no docente como quase agindo como a consciência da criança, fazendo com que se ilumine, sabe? A consciência como um grande sol. Então, a gente se colocar como esse sol, que eu vou levar luz. Agora você tem que ver isso. É como se a gente colocasse o foco. Então, quando a gente faz isso com consciência, a gente colabora muito no processo de desenvolvimento da criança. Até para ela saber... usar dessa energia, que não é uma energia ruim, né? A gente olhar para o instinto como, não como uma energia negativa, é uma energia muito boa, que nos conserva, que faz conservar a vida, mas que tem que ser, tem que saber usar, né? De uma forma equilibrada, para que eu não use com violência, não use, né, para agredir ninguém, e que eu possa, dentro de um espaço, uma criança que corre sem saber, né, e vai se machucando, então ela vai entendendo que eu tenho que começar a estar percebendo, estar atenta a esse meu espaço para poder correr e não me machucar, não cair. Então, isso tudo é algo que ela vai aprendendo naturalmente, mas que com o olhar docente a gente consegue orientar.
Perfeito, muito legal, assim. E você tocou aí num ponto, né, dos pensamentos ali, levando a criança a agir, né, nesse sistema instintivo por impulso. E para quem ainda está chegando aqui agora, que ainda não ouviu falar desse conceito, né, a logosofia apresenta o conceito de pensamentos como entidades autônomas, né, que podem levar a gente a agir independente da nossa própria vontade, levando a gente a agir, inclusive, contrariamente ao que a gente quer. E isso na criança, justamente por não ter a mente, né, que é realmente esse órgão ali, né, as faculdades da inteligência funcionando, que vão realmente conseguir dominar e selecionar os pensamentos, por isso ainda estar em desenvolvimento, os pensamentos do mesmo jeito que chegam, eles têm espaço ali para agirem, né, para levarem a criança a agir. E daí a importância também da gente observar isso e, como a Paula colocou, né, a gente fazer o papel de ajudar a criança a ir selecionando esses pensamentos. E aí tem uma ligação também com o sistema sensível, porque onde tem muitos pensamentos ruins, né, negativos, de medo, de raiva, de impulsividade, o sistema sensível fica sufocado. Então, aquela criança que ela é amorosa, que ela é carinhosa, que ela é generosa, se ela estiver numa situação vivendo cheia ali de pensamentos instintivos, né? Às vezes de cobiça, de inveja, de querer o brinquedo do outro, de pressa, de medo, enfim, de insegurança, tudo isso vai sufocando essa sensibilidade. Isso, inclusive, em nós adultos, né? E aí a gente, com esse olhar, com esse conhecimento, a gente pode ajudar a criança a ir trocando esses pensamentos, a ir aproximando dela sempre os melhores, os mais construtivos, os úteis, pensando também tanto no desenvolvimento do sistema mental, ensinando para ela a relação, né, das coisas, de lógica, para que essas faculdades comecem a ir se desenvolvendo, né, quanto para favorecer também esse sistema sensível, para que os seus sentimentos, né, de amor, de afeto, de compaixão, ali, de generosidade, possam brotar, né, e ficarem firmes ali nesse coração, para que possam seguir firmes ao longo de toda a vida. E aí, então, a gente agora falou, aprofundou aqui nessa parte do psicológico, e agora a gente vai entrar um pouquinho na parte do espiritual. Como é que seria, Paula, essa educação do espírito, educação espiritual?
Acho que o primeiro ponto que mais me chama a atenção quando eu vejo essa natureza espiritual é olhar para cada ser como um ser único. Eu acho que em educação a gente fala muito isso hoje, né? De que os processos são individualizados, né? Que cada criança tem seu tempo. Mas isso vai mais além, né? Porque eu estou olhando um ser e me faz hoje me colocar numa posição de humildade frente a ele. Eu não sei quem é ele. Ele não é só uma criança que chega aqui nesse mundo e que vai aprender, que tem habilidades e competências. É muito mais do que isso. Ele traz toda uma história. E uma história que eu desconheço. Então, pode estar ali nas minhas mãos, enquanto educadora, enquanto mãe, um ser com uma grandeza enorme, com uma grande sabedoria, e que nesse primeiro momento da vida ele precisa de mim. Então, eu acho isso tão bonito, é um exercício de humildade, tanto dele quanto minha. Ele que se coloca até por não ter condição, ele vai precisar de alguém que pegue ele no colo, que dê comida, que ensine a fazer as coisas pequenas da vida, e ao mesmo tempo a mim de poder conviver com um ser que às vezes na expressão, no olhar, já vai me ensinar tanto. Então, isso é o maior dessa natureza espiritual, é entender que cada um traz algo de muito precioso dentro de si, e que dependendo do cuidado que a gente dá a esse ser, eu posso desenvolver, dar vida a essa parte espiritual nele, ou seja, dar momentos que essa natureza espiritual vai se manifestar e eu vou dar espaço para que isso se manifeste, ou eu posso tolir. Então, toda vez que a criança coloca alguma coisa que é uma manifestação espiritual, eu vou tirando força daquele momento. Então, ou não vou dando valor, ou vou chamando atenção para outras coisas, ou pela própria pressa da vida, a gente vai tirando a criança do que é mais importante. Então, eu deixo de desenvolver coisas que são tão importantes para a vida. Isso mesmo como você trouxe, das virtudes. As virtudes, elas estão no coração de todo ser humano, né? Muitas são inatas, então a gente vê naturalmente uma criança, ela quer colaborar. Quem é professora de turma vê isso, não tem uma criança que não queira colaborar, né, e que cuida das pessoas. Você vê que muitas trazem isso. Quando alguém está machucado, vai lá, ajuda. Ela fica triste se ela vê você triste. Elas têm uma percepção da fisionomia dos adultos muito maior do que a gente. Então, eles sentem quando a gente não está bem, perguntam para a gente. Mas, de alguma forma, a gente vai educando de forma a perder isso, perder essa percepção, até por conta das faculdades mentais. Então, acho que o grande ponto é a gente poder equilibrar essa psicologia para que essa vida espiritual continue a viver. Senão, de alguma forma, a gente dá mais atenção a alguma parte desse processo e esquece o verdadeiro rumo da vida. Por que que você educa a criança? Então, quando chega alguém na escola que eu trabalho, é só para ser um grande profissional? É só para ter uma família? É para ser feliz? Ser feliz em que sentido? Então, são perguntas que é preciso a gente fazer enquanto docente. O que que eu quero que meu filho seja? Né? Que é um pouco que a gente refletiu muito na primeira temporada. Porque esse arquétipo que faz toda a diferença em relação a essa parte espiritual é nos ver como esse servidor da humanidade. Cada um vem servir em alguma coisa. E se eu descubro isso nesse ser que eu estou educando, eu dou possibilidade não só dele aprender o que ele não sabe, mas dou espaço para que ele possa servir naquilo que ele veio servir.
Sim, nossa, você falou de tantos pontos aqui que agora... Deixa eu ver aqui, olha, uma coisa que eu queria até passar aqui para, né, para quem está nos ouvindo, é que você falou desse ser espiritual que você não sabe quem é, que já traz, né, uma bagagem, uma herança que a gente não conhece, de quem seja, né? E aí apresentar aqui o conceito que a logosofia nos traz de leis universais, né? Que é a expressão ali dessa vontade do Criador, dessa vontade divina, através dessas compreensões, né? Então, existe a lei de herança, que cada um herda a si mesmo, né? E como a Paula colocou, somos muito maiores do que apenas essa etapa que nós estamos vivendo, né? Então, por herança, a gente pode comprovar isso agora, né? Se hoje eu estudo, eu vou herdar o título da profissão que eu estudei. E aí, passando isso para um período maior da existência, quem eu sou hoje, ela é formada, né, por toda essa existência que eu vim herdando. Então, a criança já chega com tudo isso, realmente, aí cabe a nós ter essa humildade diante dela e ter também a dignidade ali para conseguir fazer surgir o melhor do que vem naquela criança, né? E outro aspecto dessa educação espiritual que eu vejo é que quando a gente tem esse foco, né, que essa é a grande função da vida, né, é conseguir viver aqui essa experiência terrena, essa vida espiritual, que na verdade é a vida que importa, é a vida verdadeira, é a vida que vai ficar para além. Quando a gente tem esse foco, tudo muda na educação, né? Então, por isso que a gente quis começar falando justamente disso, porque inclusive os próximos todos os recursos que a gente vai falar não são simplesmente para que a criança te obedeça, para que a criança seja comportadinha na escola e seja elogiada por todo mundo. Esses recursos são justamente para que essa criança possa se encontrar e ter consciência do que é a vida, ter consciência do seu papel no mundo e para que ela possa ter liberdade para ser quem ela é, né? E não fique presa, aprisionada ali pelos pensamentos, enfim, por uma série de preconceitos e de padrões que muitas vezes sufocam esse existir que brota assim, né? Tão, tão puro quando a gente consegue acessá-lo. Então, Paula, penso que a gente conseguiu aqui passar, né? Espero que, né, tenhamos conseguido passar um pouco assim dessa concepção da logosofia sobre a criança para a gente começar aqui a nossa segunda temporada. E aí eu queria deixar aberto para você, enfim, poder manifestar aí suas considerações finais aqui da nossa conversa.
Acho que de tudo que a gente conversou, algo que me recordo muito no momento que eu estava gestando meu primeiro filho, é que eu me indagava muito sobre isso, né? Sobre quem é o meu filho, quem era aquele ser que eu estava gestando. E aí a gente vai descobrindo concretamente, ah, ele tem um sexo, ele era um menino, aí você dá um nome, mas todo o resto era uma, assim, né? Eu ficava numa surpresa, eu não sabia exatamente o que ele tinha, mas ao mesmo tempo eu já sentia tantas coisas. E eu vejo que na posição de um pai ou de uma mãe, o quanto que essa nossa sensibilidade também vai nos ajudando na condução dessa criança. Porque a gente não é pai nem mãe de nenhum filho por acaso, né? Eles não vêm porque sim na nossa vida. Então, quantas vezes nós que temos 3 filhos, a gente observa que cada um vem nos colocar numa situação diferente. E não só, às vezes, reproduzindo coisas que a gente faz ou fazia na infância, ou atuando de uma forma totalmente diferente, mas quantas vezes eles me ajudaram a desenvolver aptidões que eu não tinha, né? Ou atenuar algumas deficiências psicológicas que eu trouxe na vida. Então, é um grande processo a gente conhecer o ser, ou a criança que a gente trabalha, né? Ou os nossos filhos, porque nesse caminho a gente vai conhecendo também quem somos nós. Porque eu acho que ela é transformadora, a experiência da maternidade, por isso. Porque ao conhecer o outro ser, nessa medida que eu quero conhecer o meu filho, eu vou também me conhecendo. Conhecendo partes que eu tinha em mim, que eu não sabia que existia, virtudes ou até deficiências. E na atitude de ajudar o meu filho, eu consigo primeiro colocar em mim, que é um pouco do próximo episódio que a gente vai falar. Então, a gente tem muita coisa ainda para conversar.
Exatamente. Aí já fica o gancho, o convite para o próximo episódio, que a gente vai falar sobre esse exemplo. Como que a gente pode ensinar para a criança através do exemplo? Como que a gente pode se tornar esse exemplo? Tem como mudar, Paula? É possível, pau que nasce torto morre torto?
Ah, então, ó, não percam o próximo episódio. Foi muito bom estar com você hoje. E na próxima semana vocês vão poder conferir o próximo episódio sobre exemplo.
Muito obrigada, até a próxima. Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia e sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.